Então, gente, nós estamos aqui no Pod Conferência e hoje a gente vai falar sobre a mesa de abertura. O meu nome é Ian Vitor Marcel Cardoso, tenho 19 anos, sou do estado do Amapá e a minha autodescrição, eu sou um jovem preto, visto uma camisa verde, uma calça preta, um sapato branco e tô com uma durag, na cabeça. Enfim, a gente vai falar aqui sobre a mesa de abertura. A mesa de abertura, ela foi feita no dia 2 de abril, aqui na 12ª Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. E ela foi composta ali por dois adolescentes do Comitê de Participação de Adolescentes, o Raul e a Yasmin, que estiveram na gestão que eu estive, na gestão de 2020 e 2022, e continuo na gestão que está atual do CPA. O Raul e a Yasmin, a mesa de abertura, ela começou com uma provocação, do Raul, que trouxe a efetivação da participação de crianças e adolescentes, nos espaços de discussão, como esse que é da 12ª Conferência. Essa fala foi muito importante, porque trouxe, por exemplo, um dos eixos que foram debatidos na 12ª Conferência Nacional. Então, essa foi uma frase, o discurso dele, assim, do nosso ponto de vista, enquanto educomunicadores, enquanto espectadores ali da conferência, foi um discurso muito impactante, porque, de fato, agora, na 12ª Conferência, foi assim, teve uma maior participação de crianças e adolescentes, não só como por exemplo, um faz de conta dos adolescentes, das crianças nas conferências, mas sim a efetivação realmente dessa participação. Então foi isso que Raul trouxe na mesa de abertura. Além também, ele trouxe uma crítica, porque nesses espaços há muitas linguagens assim que são assim, que tem um sinônimo meio difícil, onde os adolescentes e as crianças, elas não compreendem de muitas formas. Então ele trouxe essa crítica, nesse discurso, justamente para que as pessoas reflitam na hora de falar, na hora de discursar, na hora de trazer pautas, esse uso dessa linguagem que todos compreendam, principalmente as crianças e adolescentes, que a gente vai ouvir agora um trecho do áudio dele aí.
Que não tiveram acesso à educação, que estão em processo de formação, não consigam participar ou entender o que está sendo debatido em certos espaços e que podem impactar no seu cotidiano. E crianças e adolescentes são seres que estão em formação e que são constantemente apartados de ambientes onde está sendo discutido o seu cotidiano, justamente pela dificuldade do entendimento da norma culta da nossa própria língua, mas também da linguagem jurídica e política.
Então, partindo aí desse discurso que fala sobre a participação e também essa crítica do uso de linguagens formais que comprometem a compreensão das crianças e adolescentes, o Raul trouxe uma pauta muito importante que também foi discutido durante esse processo de conferência municipal, distrital, estadual, e também que é muito discutido em pautas de crianças e adolescentes, que é a saúde mental. Então, quando a gente fala sobre pandemia, quando é discutido a crianças e adolescentes que passaram pela pandemia, é muito importante, foi muito, muito debatido durante esses tempos atuais, a questão da saúde mental. Então, ele trouxe essa reflexão, ele trouxe essa discussão, para que se abram os trabalhos durante a conferência, trazendo esse tema muito importante, muito delicado, de crianças e adolescentes, que sofreram muito durante esse processo interno da conferência. A gente vai escutar um pouco esse relato dele, esse discurso, que foi bastante impactante aí na mesa de abertura.
Emocionais como ansiedade e depressão já foram consideradas as doenças do século. Essa pandemia silenciosa, que leva cerca de 800 mil pessoas por ano, é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. A partir desse dado alarmante, é perceptível que o público infanto-juvenil que ainda está na escola é o mais afetado por essas doenças. E isso se torna ainda mais preocupante quando a nossa sociedade sai de uma pandemia mundial que cortou diversos laços de afeto e acaba prejudicando ainda mais o emocional dos jovens por todo o nosso país. Por isso, é necessária a imediata implementação de profissionais da área psicoemocional nas escolas, onde os mesmos devem acompanhar alunos e funcionários de todas as maneiras possíveis. Precisamos prevenir que mais vidas sejam levadas aí por conta da negligência contra esse tema.
Quem também fez o discurso muito impactante, muito assim, importante para a conferência foi a Yasmin, que também é representante, né, no Comitê de Participação de Adolescentes, veio da antiga gestão, está na atual gestão também. E ela trouxe a reflexão sobre o tema da conferência. Então ela mostrou a quem estava ali naquela mesa de abertura esse processo, né, de construção do tema. Ela citou o Comitê de Participação de Adolescentes que criou o tema. Então ela trouxe o quê? A conferência construída por crianças e adolescentes. Nesse processo de pensar sobre o que, como será feito o tema, como será feito, né, a imagem da conferência. Então esse momento foi muito importante, porque também ela trouxe essa reflexão que vem de anos, desde movimentos, né, movimento de meninos e meninas de rua, como ela citou, e aí veio os G's, né, G7, G38, e aí veio o Comitê de Participação de Adolescentes e futuros comitês, né, que promovam a participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussões. Então a gente vai ficar aí um pouco com um trecho da Yasmin, que trouxe essas reflexões pra gente.
Eu tenho aproximadamente 1,60 de altura, olhos e cabelos escuros, meus cabelos estão quase no meu ombro. Eu estou usando brincos com ponto de luz, uma calça preta com uma blusa branca com o logo do CPA e alguns bottoms, o crachá da conferência com o nome, meu nome Yasmin. E eu estou sentada, à minha esquerda está o ministro Silvio Almeida e Raul, que acabou de fazer a fala dele. Bom, acredito que todos os presentes conhecem o tema central da Assembleia, que é a situação dos direitos das crianças e adolescentes em tempos de pandemia pela Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Mas acredito também que nem todos sabem de onde ele surgiu. O tema da conferência surgiu na Assembleia de número 302 do CONANDA, na qual eu também estive presente junto com outros representantes da última gestão do CPA, da gestão 2020-2022. E nesse momento, paramos para pensar a importância do adolescente nesse espaço de participação. Os espaços de participação ocupados por adolescentes promovem o desenvolvimento de políticas públicas para as próprias crianças e adolescentes. E é importante entender que esse não é um movimento de agora, é um movimento que vem ocorrendo ao longo dos 33 anos do ECA e até mesmo antes disso, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, por exemplo. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua teve um importante papel na construção da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, vencendo um sistema autoritário onde o Código de Menores associava a pobreza à delinquência. E, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem reconhecer todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, garantindo proteção integral, independente da sua condição social. A luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes no país passou pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, pelo G8, pelo G27, pelo G38, pelo CPA 2020-22, pelo CPA 2022-24, pelos NUCAS, pelos movimentos de participação que não são reconhecidos e também por conselheiros de direitos e tutelares que vêm nessa luta há muitos anos. É a ocupação de espaços como esses que permite a execução do direito à participação pelas crianças e adolescentes no nosso país. Em abril de 2022, na Assembleia de número 302 do CONANDA, o CPA da gestão 2020-22 apresentou os impactos da pandemia na vida de crianças e adolescentes. Os temas abordados foram saúde mental e física, dignidade menstrual, educação e trabalho infantil. A maior semelhança entre todos esses temas é que todos eles já eram preocupações antes mesmo do período pandêmico, mas que se agravaram durante esse período de distanciamento que a nossa população sofreu.
Quem fez discurso depois da Yasmin foi o ministro de Estado, né, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que bastante emocionado, assim como a fala dos adolescentes, ele iniciou falando da importância da participação das crianças e adolescentes que construíram a conferência. Construíram de fato, trouxeram pautas para ser discutidas, os eixos, né, as reflexões, toda a conferência, como ele bastante frisou no discurso, ela é movimentada por adolescentes. Então o ministro ele trouxe esse momento e compartilhou para todos a importância da participação de crianças e adolescentes na conferência. Ele também falou sobre a pandemia, né, como ela causou na vida dos adolescentes, num contexto assim geral, na vida de todo mundo, onde ela destampou situações que estavam escondidas, como o negacionismo, né, o discurso, né, anti-ciência, como ele falou, o ministro, e o discurso anti-intelectualidade, né, que foi muito importante porque nesse processo de pandemia, muitos dos adolescentes tiveram que ter a sua participação a partir de, né, projetos virtuais, onde muitas pessoas não queriam, né, que, como bem falou o ministro, que esse processo não fosse efetivado, processo, né, intelectual ali através da internet. Então a gente vai ficar com o discurso aqui do ministro e mostrar aí como ele trouxe essa reflexão.
Estou aqui do Faça Bonito, uso um colete também na mesma cor do terno, uma gravata azul mais escura, um sapato marrom e uso estou usando um relógio e uma pulseira, eles falam que é ouro de tigre, né? Acho que é esse o nome. E também estou muito feliz, estou sorrindo nesse momento, cheio de alegria no coração, porque posso, como eu já disse, vivenciar esse momento tão importante. Vendo vocês aí, juntos, na sua diversidade, eu sinto que estamos indo em direção, já disse Ivan Lins, a um novo tempo, apesar dos perigos. Olhando para esse plenário, eu penso que nossa utopia é realista. Nossa utopia é o sonho do meio-dia, que é sonhar com o Brasil mais justo, igualitário, um lugar que seja uma grande comunidade solidária, uma nação do comum que está ao alcance da nossa ousadia. E eu queria que a ousadia fosse a coisa que vocês guardassem dessa minha fala. Um Brasil com futuro está ao alcance da nossa ousadia. Sim, ele está ao alcance desde que a gente acredite que é possível ir além da mesmice, ir além dos limites que os países do capitalismo central querem impor ao Brasil, mas que eles mesmos não aplicam. O futuro está ao alcance da nossa ousadia, se tivermos coragem de colocar em prática uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável, que seja de fato ousada, que não caia na cantilena de que isso não é bom para nós, de que isso é para grandes países do mundo, para os países desenvolvidos. Por trás dessa visão está, na verdade, uma velha ideia, que, como diz uma canção de Chico Buarque, uma ideia tão velha que deveria morrer. A ideia de que o país é bom, mas o povo é ruim.
Uma das coisas muito importantes que o ministro colocou também no seu discurso da mesa de abertura foi o processo ali da ditadura, né, onde as crianças e adolescentes foi um processo muito difícil para as crianças e adolescentes daquela época, onde não tinha um estatuto para que seus direitos, né, fossem institucionalizados. Então o ministro ele trouxe essa reflexão, né, de como foi difícil, de como foi mudado, de como está ainda em processo, né, de mudança e da própria efetivação, né, de políticas públicas de crianças e adolescentes.
É preciso lembrar também, como já lembrou o Raul, crianças foram torturadas na ditadura militar. Houve tortura de crianças. E é importante que nós lembremos isso. Vejam só. Se eu não falasse que isso aqui era passado, pareceriam coisas do presente. O passado está presente. Por isso que, se nós queremos mudar o presente, nós precisamos também nós temos também lutar pela reconstituição do passado. Por isso que a questão da memória é central no campo dos direitos humanos. Milhares de meninos e meninas que vieram para o Sul para não morrer. Meninos e meninas que são os irmãozinhos dos meninos e meninas que hoje, todos os dias, nesse minuto, inclusive, atravessam o Mediterrâneo em botes improvisados para não morrer de sede e fome. As crianças que hoje morrem na faixa de Gaza. Um espetáculo de horror que se repete todo dia, insuportavelmente, enquanto o mundo doente finge que nada está acontecendo. Esses meninos e meninas que se afogam no Mediterrâneo são os irmãozinhos, como eu já disse, das crianças escravizadas que se afogaram no Atlântico durante a escravidão, e são os irmãozinhos das nossas crianças que há poucas décadas atravessavam esse país continental em paus de arara para não morrer de sede e de fome. Mas quando pensamos nisso, meus amigos, minhas amigas, temos uma amostra muito grande de que as crianças que estão aqui são agentes, são atores da sua própria história e são aqueles capazes de driblar a morte. Porque foi justamente quando um desses meninos chegou à presidência da República que nós vimos a sorte de nossa infância mudar. Um menino que passou fome, que só comeu um pão aos 7 anos de idade e que veio, ficou 13 dias em cima de um pau de arara para chegar em São Paulo. O nome desse menino é Luiz Inácio Lula da Silva.
O ministro também trouxe a questão de genocídio. É muito importante, é muito delicado trazer esses assuntos, mas o ministro não hesitou em colocar na mesa de abertura esse momento tão triste de crianças e adolescentes. Ele falou, né, ali sobre o processo em Gaza, ali em Israel e Palestina. Então ele colocou como é triste situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes ao redor do mundo. A gente luta a efetivação de políticas públicas de crianças e adolescentes aqui no Brasil já com pensamento ali no contexto mundial, né? Infelizmente não são todas as crianças e adolescentes que têm seus direitos respeitados, têm seus direitos efetivados, assim como acontece aqui no Brasil, que está nesse processo, né, de mudança. Então foi muito cirúrgica, como muitas pessoas falam, esse posicionamento do ministro trazendo sobre essas reflexões no contexto mundial de políticas públicas de crianças e adolescentes. O ministro dos Direitos Humanos, partindo dessa reflexão que ele nos trouxe, ele colocou também as principais pautas que estão sendo discutidas e deliberadas pelo Ministério dos Direitos Humanos, ministério no qual, a pasta na qual ele trabalha, e os processos assim, de escuta de colegiados, como principalmente o CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Então ele trouxe nesse discurso como é que está, né, o andamento das pautas que chegam ao Ministério, né, dos Direitos Humanos. Ele também ouve, né, a partir do ministro, críticas a antigos governos que boicotavam a participação de crianças e adolescentes, que não ouvi, não, né, naquela época não tinha, né, a escuta de crianças e adolescentes. Então o ministro ele foi bastante pontual, bastante centrado ali na fala, né, e críticas à antiga gestão do Poder Executivo do Brasil, né, do Ministério, da própria pasta do Ministério dos Direitos Humanos. Então, o ministro ele trouxe esse no discurso dele, esse posicionamento do Ministério dos Direitos Humanos. E aí o ministro ele encerra, né, trazendo mais reflexões, mais posicionamentos do Ministério dos Direitos Humanos e dando boas-vindas a todos que estavam ali naquele momento iniciando seus trabalhos durante a conferência, e colocando a importância da escuta dos adolescentes e a participação de crianças e adolescentes nos eixos, nos trabalhos da conferência. Então a gente vai escutar aí o ministro trazendo essa fala e se encerrando ali na mesa de abertura.
O Brasil tem futuro, e esse futuro está ao alcance da nossa ousadia. Uma ousadia que somente as crianças, que somente os adolescentes, esses que enfrentam a morte e que são projetados para o futuro, é que podem nos ensinar. Muito obrigado a todos e todas. Viva o Brasil e o povo brasileiro.
Obrigado.
Obrigado. Então é isso, gente. A gente termina agora os discursos que foram feitos na mesa de abertura. A gente trouxe aqui o discurso do Raul, adolescente do CPA, a Yasmin também, que discursou lá no, na mesa de abertura, que também é adolescente do CPA, e o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e trouxe ali, né, posicionamentos do Ministério, o CPA também, a partir dos que representaram ali na mesa de abertura também, e como foi esse processo de conferência, o início, né, da conferência, todos foi dito ali pelos que estavam no dispositivo. Então é isso, gente, quero agradecer, vamos continuar aqui por aqui pela pós-conferência, mas o quadro finaliza aqui.
Obrigada por ouvir nosso podcast, pessoal. Você pode acompanhar também a cobertura educomunicativa da conferência no Instagram do Conanda, @ Conanda na rede, e da Viração Educomunicação, @ Viracão Educom. Estamos também na página do Facebook da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.